Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bumilca.
Estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bumilca, recebo para uma conversa franca Virgínia Martin e o nosso assunto é preguiça e procrastinação. A Virgínia é jornalista, escritora, psicanalista e especialista em neurociências. E o nosso tema hoje, você quer participar? Preguiça e procrastinação. Você pode nos dizer se é uma pessoa procrastinadora, se você costuma ter preguiça e preguiça de quê? Ou apenas comentar, pode ir correndo para o telefone 0 operadora 11 97418-1456 e comentar um tema ou quem sabe nos dizer você tem preguiça de quê? E você sabia que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio? São quase 30 podcasts em diferentes plataformas. E para nos encontrar, é só pesquisar por Conversa Franca.
Conversa Franca com Dora Bumilca.
Muito bem, quem é Virgínia Martin?
Olha, gente, eu moro em Niterói, sou niteroiense, aqui no Rio de Janeiro. A gente costuma dizer que é do outro lado da Bahia, a gente atravessa a ponte lá do outro lado do Rio de Janeiro, vem para cá, para Niterói. Eu já morei em São Paulo, já morei em Campinas por 10 anos, tive o grande prazer de estar por aí em São Paulo e fazer grandes amigos e ter bons trabalhos e estudar bastante. Mas hoje meu lugar é aqui. Eu sou jornalista por formação, vamos falar da parte profissional, né? Sou jornalista por formação, mas eu não parei, principalmente depois que fui para São Paulo, eu cursei mestrado, aí fui fazer pós nisso, pós naquilo outro. Virei especialista em propaganda e marketing, comunicação empresarial, fiz neurociências, psicanálise, estudo psicologia também. E trabalho na área de comunicação, fazendo vários produtos e serviços digitais, todos relativos à comunicação digital. Também trabalho como mentora de mulheres, ajudo aí a mulherada a encontrar um caminho profissional e preparar esse caminho, isso é muito legal. Escrevo livros, né? Não apenas os meus livros, mas também os livros de outras pessoas, né? Isso tem me dado muito prazer também. Então, estou seguindo nesse propósito de vida, né? Amo meus filhos, adoro minha cidade, né? Gosto daqui a praia, bem aqui do lado, andar no calçadão, ver o mar, eu amo isso. Pilotar minha moto, eu amo andar de moto, cheguei agora da faculdade. Amo a Deus, eu sou cristã, então eu tenho uma alegria enorme. Sou separada, divorciada, tanto que o livro está aí, né? Meu primeiro livro foi esse, Divorciados, Curados e Bem-Humorados.
Virgínia, hoje o nosso bate-papo é sobre procrastinação. O que é procrastinação e é diferente de preguiça? Já responde essas duas perguntas para a gente.
A procrastinação é diferente de preguiça, né? A preguicinha é legítima, né? A gente tem muitos momentos em que vem aquele ócio, né, criativo, que a gente chama, que é deitar no sofá, ver um filme, descansar a mente, né? Descansar o físico, relaxar. Então, o corpo precisa disso. A preguiça, ela tem outras características. A procrastinação é mais complexa, né? O sujeito preguiçoso, a Bíblia mesmo fala, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso. É a pessoa que não se lança, não tem consciência do valor do trabalho, né? Dos recursos que ela tem para fazer o que ela pode fazer. E ela se acomoda, né, com preguiça mesmo. Eu estava ouvindo essa semana uma menina de 30 anos olhando para uma escada assim, Dora, e falando: ai, estou com uma preguiça de subir essa escada, gente. E eu fiquei apavorada com aquilo. Eu disse: menina, tenho o dobro da tua idade. Qual é o problema de subir uma escada, né? Aí na minha frente a outra disse assim: eu tenho preguiça até para andar. Então, é diferente. A preguiça é da procrastinação, né? A preguiça tem esse fator de você não ter força, não querer. É uma coisa consciente mesmo, ele não faz, a pessoa não sai daquele lugar dela de preguiça.
E procrastinação?
A procrastinação vai além, porque na maioria das vezes ela é inconsciente. A pessoa procrastina e não sabe por que está procrastinando. Então, às vezes, ela se culpa, ela tem momentos em que ela não entende por que ela prorroga as coisas. Então, isso também tem uma série de, não apenas consequências, mas são fatores que estão por detrás dessa procrastinação, né? O que faz alguém procrastinar? Se uma pessoa, por exemplo, ela tem uma tarefa para fazer, um relatório para fazer, né? Tem que entregar um relatório de 30 páginas. Ela já olha para aquele relatório e fala assim: gente, eu não vou conseguir dar conta disso, eu não quero fazer isso, isso para mim é muito difícil. Então ela vai enrolando, cada dia ela dá uma desculpa, cada dia ela dá uma desculpa. E no final, os fatores, né, de comprometimento são enormes, desde uma demissão, né, desde um estresse agudo, desde a perda de uma oportunidade, né? Ela tinha que fazer um relatório porque ela podia ganhar uma promoção, ela podia ter um emprego, pleiteando uma vaga. Então, são mecanismos que a pessoa às vezes entra nele sem se dar conta de por que ela está fazendo isso.
Virgínia, algumas pessoas costumam fazer listas de tarefas para o dia. Baixam aplicativos para otimizar o tempo, mas chega o final do dia e a lista não foi completada. O que é que deu errado?
Esses somos nós, né? Cada um de nós faz isso, né? Quem é que não faz? Já tira a primeira pedra. Eu costumo dizer o seguinte: eu escuto alguns players no mercado, gente que dá live e que fala da importância de acordar cedo, né? Vamos acordar cedo, 5 horas da manhã, junto com o galo cantando, e vamos fazer porque a gente vai otimizar o tempo. Eu tenho algumas ressalvas, porque não adianta você acordar de manhã cedinho, 5 horas da manhã, se você não consegue render e ser produtivo ao longo do seu dia. Meu segundo livro é Produtividade é Poder. Porque não adianta nada você ter muitos projetos, sonhos, você ter uma série de atividades e oportunidades e você não cumprir aquilo. Então não adianta você acordar cedo e achar que aquilo ali vai te fazer você render, se você ao longo do dia procrastinar. Você não vai render, você não vai fazer a coisa acontecer e vai entrar numa bola de neve do mesmo jeito. Aí vai falar: poxa, mas eu tenho uma lista, a lista está aqui, eu tenho o Trello, eu tenho o Google, eu tenho tudo aqui direitinho, mas eu não consigo fazer. Aí é que está. O que está por detrás de você não se empenhar em fazer?
E como se sentem os procrastinadores no final de um dia de tarefas incompletas? Eles sofrem e se sentem culpados por isso?
Completamente, né? Pensa naquilo que eu falei, usando a gente como modelo, né? Então, se eu acordo de manhã e tive que fazer coisas de âmbito profissional, pagar coisas, contas, entregar projeto, ir ao dentista, fazer um monte de coisa. Aí tem aquela lista imensa. E no final do dia, eu não consegui fazer nem um terço da lista. Como você acha que eu vou me sentir? Frustrada. Frustrada porque eu não consegui ser eficiente, produtiva. E isso gera um estresse. Você acaba ficando ansioso, estressado, frustrado e culpado. Ai, quanta coisa!
Pois é, hoje nós estamos conversando aqui com a Virgínia Marti e o tema é preguiça e procrastinação. E eu quero que você, ouvinte, participe. Você pode responder a pergunta: você é uma pessoa procrastinadora? Você costuma ter preguiça? Preguiça de quê? Através do 0 operadora 11 974 181 456. E nós queremos saber se já tem participação com a Nilceia.
Nilceia, manda pergunta aí, manda pergunta.
Olá, Dora. Olá, Virgínia. Que bom já ouvir esse papo de vocês. E nós temos, sim, participações. Nós temos aqui a participação da Silvana Rosimeire Simonato dos Santos. Ela diz assim: boa tarde, RTM. Como é bom ouvir as mensagens, reflexões e bate-papo que vocês nos oferecem com tanta maestria. Olha o carinho aí, Dora. Legal. Também o Lex Alexandre, ele é de Maracanaú, no estado do Ceará. Ele diz assim: infelizmente eu sou procrastinador, principalmente quanto às minhas leituras. Olha aí, Virgínia, você vê que acho que ele começa a ler e não consegue ir até o fim, acaba começando outro livro e tudo continua. Quem participa também é a Berenice, de Curitiba, no Paraná. Ela diz assim: é um prazer participar do Conversa Franca. Um abraço carinhoso para você, Dora. Você sempre trazendo temas de relevância. Bom, eu tenho preguiça, sim, mas acho que é uma preguiça saudável. Nas segundas, acordar cedo e vir para o trabalho. Mas é rápido, tomo banho, faço meu devocional, tomo meu café e pronto. Preguiça passou que nem percebi. Abraço para você e também para o meu querido irmão Héctor, que é o nosso locutor, quem está fazendo a mesa. Quem também está conosco é a Mariana Velasco, ela está em Cuiabá, no Mato Grosso. Boa tarde, Dora, estou aqui curtindo a RTM e o calor cuiabano. Quero participar do seu programa, gosto muito. E ela diz assim: Dora e Virgínia, eu não sou preguiçosa, gosto de trabalhar, acordar cedo, faço exercícios físicos, tarefas de casa, limpar, cozinhar. Quanto a procrastinar, tem algumas questões que tento adiar. Por exemplo, conversas para resolver questões pessoais e principalmente confrontar alguém. Já melhorei, preciso melhorar mais. Grata, abraço. Essa foi a Mariana de Cuiabá. Temos mais participações, mas por hora vocês já vão comentando a respeito e a gente aqui convidando aí os nossos ouvintes a participar. Participe do WhatsApp 11 974 181 456. Dora.
Nossa, mas que alegria, Virgínia. Virgínia, como tem gente participando aqui do programa de hoje. A Virgínia Martin é jornalista, escritora, psicanalista e especialista em neurociências. Bom, a procrastinação não é apenas uma má gestão do tempo. De acordo com um novo estudo, a procrastinação pode ser o resultado da estrutura do nosso cérebro. O que é que isso significa?
É aquilo que eu estava falando. O que, que está por detrás de uma procrastinação que nem a própria pessoa compreende? Né? Ela vai jogando para frente. Né? Isso é mais cômodo. Ela se livra do confronto, como falou, acho que a Mariana. Então, é importante a gente, primeiro, ter consciência, né? Todo mundo sabe do valor do autoconhecimento. Primeiro, ter consciência: eu sou um procrastinador. Por que que eu sou um procrastinador? Quais são os sintomas que eu tenho? Que sinais me levam a achar que eu sou um procrastinador? E em que situações eu sou um procrastinador ou uma procrastinadora? Então, vejamos, quando você fala de estudos, né, da estrutura mental, de fato, tem a ver com a nossa psique. tem a ver com as nossas crenças limitantes, tem a ver com aquilo que está introjetado dentro de nós. Então, alguém disse aí, eu não sou preguiçosa, eu faço exercício físico, se eu tiver que ir ali eu vou, se eu tiver que ir aqui eu vou, ou seja, é uma pessoa ativa, proativa, determinada, e ela executa uma ação. O procrastinador, ele não consegue executar aquela ação. Então, a gente tem aí vários tipos de procrastinadores que advêm de vários tipos de razões para procrastinar. Uma das grandes, eu não vou dizer grandes, mas significativas razões para você procrastinar é uma crença de baixo merecimento. Então, se você sabe que você vai ganhar uma promoção, que você precisa fazer aquele relatório que eu falei, que ele precisa ter 50 páginas e que você tem X tempo para fazer, o que a gente faz, gente? A gente cai dentro, a gente vai para cima e fala, uau, eu vou fazer esse relatório porque ele vai me levar para um novo patamar. Quando você acha que você não merece, você se boicota. Então você faz mecanismos, você aciona mecanismos inconscientes para que você não faça aquilo. Então você não vai alcançar, porque no final você vai dizer, ah, tá vendo, eu não mereço, eu não consegui, é assim mesmo. Então você fortalece justificativas para mostrar que você não merece, que você tem um baixo merecimento. Um outro motivo também é quando a gente evita confronto. Quando a gente é o tipo de pessoa que foi formatada a não enfrentar desafios por achar que não é capaz ou por querer paz e achar que enfrentar desafio ou confrontos não é uma coisa bíblica, cristã, por exemplo. Então você, opa, eu não quero esse confronto. Isso tudo vai fazendo um caminho no nosso cérebro e ele vai se acostumando, né? Isso aqui para mim é um grande desafio, eu não vou fazer não. Agora é um monstro para mim. Fazer um relatório de 30 páginas é um monstro. Então você vai criando esse modus operandi. Uhum. Né? Que só uma avaliação, né, gente? Eu nem me formei ainda em psicologia, mas a gente em neurociências eu estudei muito isso. Como que você monta a sua circuitaria cerebral é montada para que você reaja daquela forma.
Muito bem, Nilceia, temos mais participações?
Temos sim, temos mais participações. E aí você falou, Virgínia, sobre um monstro, né? Quando se fala das mídias, né? Para quem já tem um pouquinho mais de idade, os mais maduros, tem isso como algo muito difícil. Olha, Marília Lira, ela diz assim, acompanhando Conversa Franca, estou aqui, preguiça e procrastinação. Tem um pouco desse tal de procrastinação. Quero aprender, planejar e conseguir cumprir. Nesse tempo de revolução digital, como não se distrair com as demandas? Aí ela manda um abraço, aqui a Marília manda um abraço para você, Dora, para o Hétori, para a Gabi, para a Virgínia, um abraço apertadinho aí para você também, viu, Marília? A Elizabeth, que é da Ilha do Marajó, no Pará.
Ela diz assim,
boa tarde, estou ligada na RTM, eu não sou preguiçosa. Abraços, ela diz aqui para nós, Elizabeth. E tem também a Lucineide, ela é de São José do Bonfim, na Paraíba. Olha que o norte e nordeste do Brasil está participando bem conosco. A Lucineide, de São José do Bonfim, ela diz assim, boa tarde, na verdade, eu sou sim um pouco preguiçosa e que se pudesse, só dormia. Com vocês.
Olha, e numa frase só, como é essa procrastinação saudável?
Eu tenho uma frase que eu uso muito nas minhas mentorias, com as minhas mentoradas, que eu ensino desde o zero, desde o autoconhecimento dela, até ela chegar no objetivo dela, né, seja qual for, mas é um barato, porque a gente vai rompendo uma estrada e tirando um monte de crenças. Mas, para mim, um antídoto sensacional é a dopamina. Eu, inclusive, uso uma frase, dopamine-se, porque a dopamina é um neurotransmissor da motivação. Você se motiva. O quem incentiva é quem está de fora. Ninguém motiva você, você se motiva. Quem está de fora te incentiva. E a dopamina, quando você ativa a liberação desses neurotransmissores, que é a dopamina, ela faz com que você realize tarefas para que você seja recompensado. O cérebro é tão astuto, gente, ele é tão show de bola, que ele cria mecanismos internos para que você acione essas sinapses, né? Que a gente gosta muito disso, são as sinapses cerebrais, para fazer com que você de manhã vá fazendo as tarefas em prol de uma recompensa. E outra coisa que já que está terminando, gente, não comecem, de preferência, não comecem uma tarefa grande, enorme, um monstro assustador. O relatório tem 30 páginas, faz uma. Essa é a recompensa. Quando você dormir, você vai falar, eu consegui fazer uma. Né? É de pouquinho em pouquinho, de poucão em poucão. Less is more, né? Então, menos é mais. O que isso quer dizer? Que é preferível você ir na academia e andar 30 minutos numa esteira do que você não fazer nada. É melhor você ir na beira da praia aqui, caminhar 10 minutos do que não caminhar. Então, para vencer a procrastinação, eu sei que não vai dar tempo de falar, mas a dopamina é um recurso poderosíssimo e a gente tem maneiras de fazer com que ela seja ativada. E também você olhar para suas tarefas, não como monstros. Eu vou fazer isso aqui uma coisa de cada vez.
Virgínia, estamos terminando aqui o nosso programa, mas você poderia deixar as suas redes sociais para o nosso público poder acompanhar o seu trabalho?
Eu amo o meu trabalho, gente, eu amo. Olha, eu vou deixar, @ Virgínia Martin Oficial, esse é o meu Instagram, e lá vocês vão ver tudo que eu faço, né? Enfim, livro, mentoria, psicologia, um monte de coisa. Só falar comigo no direct, @ Virgínia Martin Oficial. Lá vocês me encontram. Ou pede para agora.
Virgínia Martin com N no final, gente.
N de navio.
Isso,
sem S.
Muito bem, você pode resumir numa frase o nosso bate-papo hoje aqui?
Não desperdice o seu propósito de vida. E cada vez que você procrastina, cada vez que você perde o seu tempo, você está desperdiçando o seu propósito de vida, aquilo que Deus deu para você. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Como é que essa imagem e semelhança de Deus pode estar tão desperdiçada? Então, isso é importante. Eu indico aqui um filme que eu gosto muito, que é O Preço do Amanhã. Quem não assistiu, assista, porque você vai sair bem incomodado. Você vai ver o valor do tempo na vida das pessoas que morriam rapidamente, porque o tempo tinha que ser comprado, né? E quem não tinha dinheiro para comprar, morria. Então, que a nossa vida seja não desperdiçada, aproveitada, né, ao máximo, e a gente precisa saber driblar, entender cérebro, entender o nosso estresse. Eu tive burnout, né, nós já conversamos sobre isso. Para mim foi uma grande lição de vida, porque eu tinha esse monkey mind muito ativado, muita atividade, muita coisa, e eu tive uma lição de vida enorme, né, que hoje eu posso ensinar as pessoas a se protegerem também de muita atividade. Então, eu amo isso, amo ajudar as pessoas, amo o que eu faço, o que eu estudo, é isso.
Olha, nós temos aqui a participação do Juarez Ribeiro e eu vou ler porque eu achei o máximo. Boa tarde, excelente tema, amo fazer as coisas de casa, principalmente lavar roupa. Hoje mesmo eu lavei as roupas para ajudar a minha esposa nas tarefas de casa. Acho que isso não tira a minha masculinidade. Olha só que legal! Esse é um bom tema para a gente trazer aqui para o nosso...
Pelo contrário, né? Ele fica mais masculino ainda.
Esse é um bom tema para a gente trazer para o Conversa Franca. Muito obrigada, Juarez Ribeiro. E muito obrigada, Virgínia. Foi muito bom te receber. Que pena que o nosso bate-papo já acabou. Tchau, gente. Tchau, Virgínia.
Obrigada. Tchau para todos. Saúde emocional para todos.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bumilca. Produção de Gabriela Gouveia. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.